Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, meio-dia 4 está no ar a edição número 788 da Revista do Meio-Dia, quarta-feira, 26 de abril de 2023. Vamos aos destaques de hoje. Projeto premiado transforma ecobags, mantas cirúrgicas do HU antes descartadas no aterro sanitário. Produção é dos detentos da PEL em parceria com o hospital e três cursos da universidade. Dor na lateral do quadril? Projeto de doutorado em fisioterapia convoca voluntárias para avaliação física e também tratamento. Pequenos agricultores apostam na produção de óleos essenciais na região de Londrina. Reportagem na coluna Conexão Agro. Quem conhece não esquece a romântica e trágica história de Romeu e Julieta levada ao cinema por Franco Zeffirelli. Em Viva la Vita, uma homenagem ao centenário do cineasta que era apaixonado por Shakespeare. Comida de Boteco. Concurso vai até domingo. Londrina participa pela primeira vez com 14 bares familiares. Para os organizadores, botecos são ícones da cultura brasileira. E a Sessão Quinopus exibe 4 produções de autoria feminina no Sesc Cadeião. Lá hoje também tem a comemoração dos 2 anos do NEAS, Observatório de Feminicídios de Londrina. Hoje na apresentação, eu, Patrícia Zanin, áudio de Ricardo Lima.
A UEL e você.
A gente começa com uma reportagem muito interessante que o Hospital Universitário realiza em média 1000 cirurgias por mês. Cada procedimento consome 18 mantas cirúrgicas que eram descartadas no aterro sanitário. Mas seu destino agora é outro. Projeto premiado que envolve o HU, também os cursos de design de moda, administração e enfermagem da UEL, junto com a Penitenciária Estadual de Londrina, produz bolsas para pacientes do centro cirúrgico do hospital. As ecobags são feitas a partir de um material que seria descartado como resíduo. O projeto é um dos 125 que estão cadastrados no portal Desenvolvimento Sustentável, lançado ontem aqui na UEL. A reportagem é da Heloísa Gonçalves.
A ação sustentável garante um novo destino às mantas cirúrgicas usadas no HU, em média 18 mantas por procedimento e 1000 cirurgias por mês. O material que compõe as mantas não é plástico, papel nem tecido. Por isso, não se enquadra em nenhum critério da reciclagem tradicional. Como não podem ser reutilizadas, seu fim era o aterro sanitário do Distrito de Maravilha. Mais de 18 mil mantas cirúrgicas eram descartadas todo mês pelo hospital. Como o projeto muda, elas são esterilizadas e ganham um novo propósito, como explica a professora Daniele Negrão, responsável pela iniciativa.
Dentro do hospital universitário, com toda a estrutura que tem, a gente foi desenvolvendo pesquisas e a gente criou um fluxo de separação específico para este material que a gente chama de captura segura, que na verdade é algo muito simples, é a gente separar este material antes do início da cirurgia. Treinamos toda a equipe de enfermagem, né, do HU, 95 funcionários, e hoje a gente faz a separação deste material com um fluxo separado. Então a gente tem as caixas, né, os boxes dentro da sala, que a gente separa isso e daí dá a destinação, com a possibilidade de reaproveitar este material para outros fins, que no caso agora a gente faz as ecobags.
Além de coordenadora do projeto de extensão, Daniele Negrão também é docente de enfermagem da UEL.
A senhora guardar suas coisas, sapato, chinelinho, a gente separou essa bolsinha
e um anjinho que vai cuidar da senhora.
Amém.
Durante a cirurgia.
Amém.
Tá bom. Então eu e ele vamos entregar para a senhora.
Ele já vai ligar
para
aqui.
Obrigada. Tá bom?
Deus abençoe.
Tá, e aqui depois tem uma cartinha para a senhora ler.
Tá bom.
Tá bom?
Pode ter de ir com ela?
Pode.
Tá
bom? O que, que a senhora acha de receber uma sacolinha assim?
Ah, é maravilhoso. Não é cada coisa melhor, né? Hospital em tudo, né? Tô consultando esse hospital aqui. O fio nos pés.
Com o projeto Muda, a estimativa é que o Hospital Universitário economize agora R$57 mil por ano. Segundo assessores do HU, como as mantas deixaram de ser jogadas fora, não é mais necessário gastar com o transporte até o aterro sanitário, nem pagar pelo quilo do resíduo descartado. O hospital também deixou de comprar os sacos plásticos usados pelos pacientes para guardarem seus pertences. Eles foram substituídos pelas ecobags. Daniele começou a iniciativa em 2020 e pretende expandir seu alcance, tornando o projeto autossustentável. Para colocar a ação em prática, a professora contou com a ajuda do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Resíduos, o NINTER, que reúne pesquisadores das áreas de design de moda, administração, enfermagem e de outros cursos da universidade. Junto com Daniele, os integrantes do grupo tiveram a ideia de desenvolver as ecobags. Em uma parceria via projeto de extensão, 8 voluntários do curso de moda realizaram uma oficina para ensinar os internos da PEL2 a costurar. Hoje, o número de participantes na penitenciária chega a 32. Para estar no projeto, eles precisam demonstrar bom comportamento e, como benefício, ganham redução de 30% em suas penas. Como explica Suzana Martins, docente do Departamento de Design de Moda da UEL.
A ideia era que a PEL confeccionasse os apenados. Então, a cada 3 dias de trabalho, tem um dia de redução de pena. Eles foram treinados na costura, a gente desenvolveu passo a passo, a gente não podia entrar, mesmo porque estávamos em plena pandemia. Então, com o passo a passo, eles desenvolveram os produtos.
Suzana conta ainda quais são os próximos passos da ação.
E a ideia é que se fabrique muito mais, né? E a gente tem já ideias de produtos como camas PET, sendo a gente usar esse mesmo material para caminhas PET, que é um material inerte e não vai ficar úmido porque ele já tem essa camada repelente à água. Então, assim, é um produto fantástico e que era jogado fora.
Atualmente, cerca de 6 mil ecobags são produzidas todo mês pelo Projeto Muda. Com essa ação de sustentabilidade, foi premiado como melhor prática assistencial no Congresso Brasileiro de Enfermagem ano passado e vem chamando a atenção de gestores de outros hospitais londrinenses. A iniciativa é uma lição de ecologia, trabalha com vulnerabilidade social e ressocialização de pessoas encarceradas. Impacta positivamente o meio ambiente e milhares de pessoas a cada ecobag produzida. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
E a reportagem da Heloísa foi feita em parceria com a estudante de jornalismo Giulia Carradori, que foi até o HU conversar com a professora Daniele e colheu o depoimento da docente conversando com uma senhorinha que recebeu a ecobag pouco antes de entrar para a cirurgia. Essa reportagem foi feita para o TJ Campus do terceiro ano de jornalismo matutino da UEL. Telejornal completo vai estar disponível no YouTube. No canal Telejornalismo UEL, a pauta das estudantes surgiu a partir da reportagem do jornalista Vitor Struck no portal Perobal, portal aqui da Universidade de Londrina. Na matéria, Vitor contou também que a Daniele tem se interessado pelos temas envolvendo resíduos hospitalares há mais de 15 anos, quando fez mestrado na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. O projeto Muda é um dos 125 cadastrados no portal Desenvolvimento Sustentável, lançado ontem aqui na UEL. Para acessar o portal, você digita sites.uel.br/sustentabilidade. Você tem dor na lateral do quadril? Avaliação e tratamento gratuitos é o que propõe um projeto da doutoranda em fisioterapia da UEL, Amanda Cunha. Ela está reunindo 40 voluntárias para o projeto. Metade com dor há pelo menos 3 meses, metade sem dor. Outro requisito é ter entre 35 e 60 anos de idade, gênero feminino. O projeto da Amanda se chama Análise da Função Força Muscular e Marcha em Mulheres com e sem Dor na Lateral do Quadril, tratamento no laboratório. Todo o trabalho vai ser feito junto ao Laboratório de Fisioterapia Esportiva do curso de Fisioterapia da UEL, no doutorado em Ciências da Reabilitação. A coordenação da professora Cristiane Macedo, orientadora da Amanda. A pesquisa está em andamento, vai até junho. Parte das mulheres já está sendo avaliado. avaliada. Mas precisamos de mais voluntárias, diz a Amanda numa entrevista publicada no portal Perobal aqui da UEL. Para inscrições e mais informações, você fala direto com a Amanda. O WhatsApp dela é o 99868-8219. 99868-8219.
A UEL e você.
Agora, meio-dia 14, você vai ouvir dentro de instantes a coluna Conexão Agro, depois tem a Viva La Vita e eu volto com vocês com a Cultura na Revista do Meio-Dia, no finalzinho do nosso programa, trazendo uma reportagem sobre o concurso Comida de Boteco, também sobre a sessão Quinopos, hoje no Sesc Cadeião, que vai exibir 4 curtas de autoria feminina. Depois vai ter bate-papo com essa mulherada que produziu esses filmes. Vamos falar também sobre o NEAS, o Observatório de Feminicídios Londrina, que está completando 2 anos de atividade e vai ter um bate-papo também lá no Sesc Cadeião sobre os impactos do trabalho da associação para a sociedade. Então, primeiro Conexão Agro, depois Viva La Vita e eu volto com vocês na Cultura. Até daqui a pouco.
Conexão Agro, as novidades do campo, tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Confira as notícias do agro. Eu, Vera Barão, assino a produção com Marilaide Costa e Francis Martemes.
Notícias da semana.
Pequenos agricultores apostam na produção de óleos essenciais na região de Londrina.
Conexão Agroecologia.
O mercado de plantas medicinais para prevenção e cura de doenças tem sido uma alternativa de renda para pequenos produtores rurais. Com o objetivo de construir uma nova cadeia produtiva de valor, 10 agricultores da região do Limoeiro, em Londrina, estão produzindo 12 espécies de óleos essenciais e hidrolatos. Com o apoio do programa Artícula Fito, um projeto nacional desenvolvido pela Fundação da Fiocruz e Ministério do Desenvolvimento Agrário, os produtores conseguiram montar uma central de destilação de óleos essenciais e hidrolatos que funciona há 4 anos na Chácara Pachamama. O apoio trouxe mais condições de trabalho aos produtores e hoje eles conseguem planejar o plantio, a colheita e a inserção dos produtos no mercado. O produtor rural Onaur Ruano, que lidera o grupo de agricultores, fala da demanda crescente por plantas medicinais no Brasil, especialmente após a publicação da Portaria 702.
Então, dentro desse contexto de que desde 2018 para cá, aí teve a Portaria 702 do Ministério de Saúde, que incorporou a aromaterapia como sendo uma das práticas integrativas complementares na saúde no SUS. Então, isso está gerando uma demanda de óleos essenciais e hidrolatos como um complemento para as práticas de saúde que você tem no SUS. E nós temos um grupo, então, organizado de produção agroecológica e sistema agroflorestal visando a produção de óleos essenciais e hidrolatos.
O agricultor detalha como funciona a central de destilação instalada na Chácara Pachamama.
Esse apoio institucional deles faz com que a gente possa ter mais condições de trabalho. Mas o nosso projeto aqui, regional, é de famílias de agricultores, pequenos agricultores. Nós somos hoje 10 famílias em torno de uma pequena central de destilação e planejamos o que é que vai se plantar, planejamos as colheitas e daí temos a obtenção dos óleos essenciais hidrolatos que vão para o mercado e a gente está agora fomentando a implementação de Farmácia Viva, que é um programa nacional, para ligar esses agricultores nessa cadeia até o fornecimento na rede de saúde pública do SUS.
Ruano lembra ainda dos benefícios terapêuticos que as plantas medicinais propiciam.
Hoje nós estamos trabalhando com 12 espécies, só para citar algumas. A erva baleeira, que é uma planta nativa, que produz, onde se obtém um óleo essencial com poder anti-inflamatório assim, fabuloso. Nós temos lavanda dentata, nós temos a menta piperita, que é hortelã-pimenta, eucalipto citriodora, o eucalipto dune, temos a palma rosa, enfim, um conjunto de plantas que geram aí a possibilidade de obtenção de óleos essenciais muito interessantes do ponto de vista da aromaterapia, da fabricação de cosméticos naturais, da perfumaria, mas também com ações importantes terapêuticas.
Onaur Ruano destaca o crescente e consistente mercado de plantas medicinais no Brasil.
É um mercado pequeno, mas que, na nossa visão, tem um potencial muito grande. Porque, de maneira geral, a população, a sociedade, as pessoas e as famílias estão buscando se aproximar mais de uma vida natural, de produtos naturais. Então, se você oferece produtos com essas características, uma condição essencial nossa é produção orgânica, é a produção em sistema agroflorestal e a produção de produtos naturais, que são os óleos essenciais e os hidrolatos, você já tem gradualmente uma aproximação e um interesse crescente das pessoas em adquirir isso. É muito pequeno ainda, até dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Quer dizer, você não tem ainda também uma quantidade muito grande de profissionais de saúde que fazem uso e prescrevem fitoterápicos. Então é um processo crescente.
Completando a entrevista, a farmacêutica Daniela Gasparino do Prado, da Vivá Farmácia de Manipulação, explica as formas de manipular as plantas medicinais.
Em farmácia de manipulação, nós manipulamos fórmulas que levam ativos que vêm de plantas medicinais. A planta, ela tem um mini laboratório dentro dela. Ela tem componentes químicos que transformam o componente, a química, o metabolismo do nosso organismo. Então, isso, quando transforma e traz cura, é medicamento. Né? Então, assim, quando a planta ela é só seca, ela é considerada droga vegetal, quando ela é provado que é aquela espécie, que tem aquela quantidade de certa determinada quantidade de princípios ativos, ela se torna droga vegetal. Isso você pode fazer infusão, decocção. Quando eu extraio ou o óleo essencial dela, ou faço uma tintura com extrato alcoólico, ou seco, transformo em pó e coloco dentro da cápsula, ela é um fitoterápico. Aí é um medicamento. Então, o processo tem que ter garantia de qualidade, rastreabilidade, porque vai para o consumidor final.
O Paraná já apresenta uma área de 6 mil hectares, ocupada com espécies medicinais, condimentares e aromáticas. O cultivo rende uma produção anual média de 18 mil toneladas e uma receita de R$88 milhões. Pelo menos 154 municípios estão produzindo a camomila, o ginseng e o óleo essencial de menta japonesa. Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação Vera Barão, que assina a produção com Marilaide Costa e Francis Marlemes. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Tchau, benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
centenário de Zeffirelli, comandando óperas e colecionando prêmios. Neste ano de 2023, teremos a oportunidade de comemorar o centenário de três grandes artistas italianos, ou que de alguma forma representam o Bel Paese: Franco Zeffirelli, Italo Calvino e Maria Callas. Callas, conhecida como a Divina, nasceu na Grécia, mas elevou às maiores alturas o canto lírico italiano, sendo a ópera uma das artes mais apreciadas pelos europeus. Italo Calvino, italiano, mas nascido em Cuba, foi um dos mais importantes escritores do século XX. Mas hoje falaremos especificamente de Franco Zeffirelli, cineasta, cenógrafo, diretor de teatro e de óperas. Ele se tornou ainda mais conhecido nos anos 60 com o filme Romeu e Julieta, premiado em 1968. Nasceu em Firenze em 12 de fevereiro de 1923 e morreu em Roma aos 96 anos. Durante sua carreira, ganhou vários prêmios e foi eleito senador por 2 mandatos. Apaixonado por Shakespeare e ópera, Zeffirelli dividiu trabalhos com outros grandes cineastas, como Vittorio De Sica, Roberto Rossellini e Luchino Visconti. Em fevereiro deste ano, a Itália comemorou o centenário de seu nascimento com muitos eventos. Dentre suas obras de maior destaque estão Fratello Sole, Sorella Luna, 1972, La Traviata, com Teresa Stratas e Plácido Domingo, 1982, Otelo, com Plácido Domingo, de Shakespeare, 1986, Chá com Mussolini, 1999. Alguns destes filmes apresentamos em nosso Cine Café, que acontece uma vez ao mês no auditório da Associação Médica de Londrina. Para encerrar nosso podcast de hoje, ouviremos um trecho da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi. Se você quer aprender mais sobre a cultura italiana ou estudar o idioma, entre em nosso site ibravissimilondrina.org ou mande-nos um WhatsApp no número 43 99957 7031. Apresentação: Ileia Ferraz, que assina a produção com Mariana Lauer. Trabalhos técnicos: Ricardo Lima. Música: Brinde-se, da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi.
Agora, 12:29.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Ao vivo hoje com informações sobre os 2 anos do NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina, também sobre a sessão Quinopus, edição número 51, com 4 produções de autoria feminina. O último dia para assistir ao filme em cartaz no Ouro Verde, o projeto Yoga no Parque e uma reportagem sobre o concurso Comida de Boteco. A comida pode ser recheada de histórias e os botecos, assim como futebol, praia, carnaval, são ícones da cultura brasileira, defendem os organizadores do concurso. Primeira informação sobre os 2 anos do NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina, tema de um encontro logo mais, 19h30, no Sesc Cadeião. A entrada é franca. Nascida para dar e ecoar vozes de mulheres vitimadas pela forma mais brutal da violência de gênero, o feminicídio, NEAS tem focado seus esforços no acompanhamento e também na divulgação dos julgamentos de feminicídios tentados e consumados na comarca de Londrina ao longo desse período. Na programação hoje do encontro, performance de Amanda Marcondes, seguida de apresentação da criação do NEAS pela professora Silvana Mariano, do Departamento de Ciências Sociais da UEL. Em seguida, Marta Ramires Galvez, também do Departamento de Ciências Sociais, vai apresentar dados sobre os julgamentos de feminicídios tentados e consumados em Londrina. 4 pessoas foram convidadas para o bate-papo após as apresentações: a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Sueli Gagliardi, o jornalista da Rede Massa, Peterson Dias, também o promotor de justiça, Ronaldo Braga, e Maria Goretti, sobrevivente de tentativa de feminicídio. Logo mais, 19h30, no Sesc Cadeião, a entrada é de graça. O Sesc Cadeião fica na Rua Sergipe, número 52. Também no Sesc Cadeião, só que na sala de espetáculos, hoje tem a edição 51 do Cineclube Quinopus, com 4 produções de autoria feminina. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a sessão do Cineclube Quinopus. A gente vai contar para vocês quais são essas 4 produções de autoria feminina que serão apresentadas hoje, e a sessão é de graça. Antes, a gente vai falar que termina neste domingo Comida de Boteco. O campeão de Londrina será revelado dia 15 de maio, vai concorrer na seleção nacional. É o último fim de semana para visitar os botecos participantes. São bares familiares que representam pequenos negócios na cidade. Boteco, como ícone da cultura brasileira, assim como futebol, praia, carnaval, dizem os organizadores desse concurso. Em qualquer lugar, da maior à menor cidade do país, tem um bar de uma família. E o concurso busca dar luz a esses espaços, explicam eles. No dia 4 de abril, a jornalista Cauana Cardoso participou da caravana de imprensa do concurso, visitou 3 bares participantes para experimentar as porções. Preço fixo das comidinhas, R$ 30. Vamos reapresentar a reportagem da Cauana.
O Comida de Boteco é um concurso que elege o melhor boteco do Brasil. Criado em 2000, esta é a primeira edição que Londrina participa, com 14 bares concorrendo. O concurso acontece de 7 a 30 de abril, simultaneamente em todo o país. E o seu grande diferencial é que o público ajuda nessa escolha, avaliando 4 quesitos em cada boteco: o petisco, a temperatura da bebida, a higiene do local e o atendimento. Nessa edição, conta com a temática Ervas e Especiarias, uma alusão aos primórdios da história. Sendo assim, todo boteco precisa desenvolver um petisco especial para concorrer usando ervas e especiarias, seja no tempero ou no molho que acompanha. O diretor de operações do Comida de Boteco, Felipe Pereira, explica como funciona a votação, que conta com a opinião popular.
Como acontece? Todas as pessoas que visitarem esses botecos participantes comem o petisco e votam em 4 quesitos: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. Quesitos que a gente entende que são o conjunto da obra de um bom boteco. Depois disso, além do público, um corpo de jurados também vota. E depois disso, novos jurados visitam o bar campeão de Londrina, porque ele vai estar concorrendo ao melhor do Brasil.
Priscila Pena é a coordenadora do concurso em Londrina. Ela é mineira e veio a Londrina pela primeira vez no ano passado para conhecer e eleger os botecos participantes.
Eu fico responsável por fazer a captação dos bares. Então, eu vim a primeira vez para Londrina no ano passado, no mês de agosto. Visitei alguns bares por indicação de parceiros nossos, outras eu mesma fiz ali a pesquisa mesmo no Google, algo bem braçal mesmo. Fiz a seleção desses bares e vim para cá o ano passado para fazer a visita. Então visitei todas esses da relação e vim aqui aqueles que tinham ou não perfil, que se encaixavam naquilo do que a gente buscava, ouvia a história de todos eles, para depois fazer o convite. Então desses todos que eu visitei, selecionamos 14 bares para participar, né, dessa primeira edição, e eu fiz o convite deles. Então, a partir daí, eu já fiz mais a parte burocrática de receber documentação, de recebimento de receitas. Voltei novamente no final do ano para a gente fazer a sessão de fotos oficiais com os bares. Então, assim, cada viagem é uma etapa diferente que a gente faz para o concurso. Aí eu estou nessa função agora de entregar o concurso.
O concurso ele tem uma premissa de convidar bares em todas as regiões da cidade. Eu acho que todo mundo está acostumado a ir nos mesmos lugares ou naquelas regiões mais famosas, e que é super legal. Mas o projeto ele vem para dar uma bagunçada aí nessa dinâmica. Então a gente sempre seleciona bares em todas as regiões e busca colocar um preço que seja justo. O boteco ele não precisa ser barato, mas ele tem que ser justo e honesto. Então esse ano, por exemplo, o preço do petisco dos bares é R$30. Então todos os botecos criaram um petisco com esse preço para que as pessoas possam ir não só em um, mas nos 14 participantes.
Os 14 botecos de Londrina que estão participando do Comida de Boteco são Bar da Praça, Assada e Cia, Bar Brasil, Bar do Japa, Torres Meria, Parada do Espeto, Lúpulos Choperia, Confraria 115, Barilha Armazém, Mestizo, Lanchonete Caroli, Nicodemos Bar e Petiscaria, Jamobar e Croque do Baca. A Rádio UEL foi convidada para participar de uma caravana com outros profissionais da imprensa para conhecer 3 desses bares. Primeiro, fomos ao Bar da Praça e experimentamos a famosa isca de frango da Cláudia.
Então, eu decidi participar com esse petisco porque é um petisco que eu sempre trabalhei com ele. Todo mundo que comia falava: nossa, que gostoso essa isca de frango, ela é diferente, é uma isca não seca, ela é bem saborosa. E daí, tipo, a maioria dos bares participam com outras coisas, que é bolinho. Eu falei: vou participar com a isca de frango, que todo mundo chega no bar e já pergunta: tem aquela isca de frango? Então, como eu já lá atrás eu precisava colocar uma marca no bar, entendeu? Para o pessoal já vir, chegar e pedir, foi a isca de frango, foi a melhor opção minha, que é todo mundo já conhece hoje, entendeu?
Depois, fomos até a Parada do Espeto experimentar a panceta na mostarda da Alessandra Klein e do Valdir Moreira.
E o prato, na verdade, é uma panceta na mostarda.
Na brasa.
Que dá a diferença, né? A gente não procura por urucar o couro, por quê? Porque o couro não é padrão. Porque se você urucar o couro padrão, ele pode endurecer, entendeu? Aí, tipo, quando não tem a brasa não tem um padrão, entendeu? Então, é fresca. E a maionese, é uma maionese caseira, que é ela que prepara, a Alessandra que prepara. E o molho de maracujá, um molho de maracujá apimentado. Ele é leve, doce, Assim que você engolir, ele vem a pimentinha na boca, o sabor de picância, a picância.
Que seria no molho verde a salsinha que a gente usa.
Salsinha, alho.
Alho.
Pimenta também não deixa de ser.
E a pimenta, né?
Aí tem o maracujá. No molho do maracujá tem o maracujá, tem a pimentinha.
E por fim, seguimos até o Barilha Armazém, comandado pelas sócias Larissa Nogueira e Jéssica Laureano, que apresentaram o bolinho matuto.
Nosso bolinho matuto, ele é um bolinho de massa de linguiça, feito com especiarias, recheado com queijo e banana, e acompanha essa geleinha de abacaxi com pimenta. Então, um bolinho bem de boteco mesmo. Na verdade, já tinha no cardápio, quando eu entrei. Quando nós assumimos o bar, já tinha no cardápio. Dando uma receita deles. Tinha muito sucesso. Inclusive, eu vinha comer quando trabalhava lá, tal, pedia sempre um dos meus preferidos, quando eu era aqui no cliente. O molinho, o abacaxi, porque como é uma de linguiça, né, é porco, então com essa geleinha de abacaxi fica sensacional. Se vocês quiserem também a saladinha que acompanha, né, que é a guarniçãozinha dele também, fica bem legal.
O Comida de Boteco é 100% viabilizado com investimento de empresas e tem como missão transformar vidas através da cozinha de raiz, o boteco como extensão da sua casa. O foco principal é a valorização do pequeno comércio familiar para gerar resultados que impactam toda a cadeia produtiva do setor e ajudam a desenvolver circuitos turísticos pelos botecos, participantes e promovendo o desenvolvimento socioeconômico.
A cozinha de raiz, a comida de vó, de tia, de casa, a gente fala muito do laço afetivo que as pessoas têm. O boteco como extensão da sua casa. Então, comida é recheada de histórias, né? A gente entende que o boteco, ele é um ícone da cultura brasileira. Assim como a praia, como o futebol, como o carnaval. Esse lugar da maior cidade do país, a menor, vai existir um bar de uma família. E a gente está aqui para dar luz a isso.
Convidar todos para participar do concurso, para visitar os bares, prestigiar todo mundo, experimentar os petiscos, fazer o voto, levar a família, levar amigo. E assim, é prestigiar mesmo o pequeno negócio da cidade, porque igual o Felipe falou, são bares familiares, então não tem rede, não tem franquia, então a gente quer resgatar, quer valorizar essa cultura de raiz e expandir ainda mais a história. Então fica aí o convite para todo mundo visitar os bares, participar do concurso até o dia 30 de abril.
Priscila Pena, coordenadora do concurso em Londrina. Antes, Felipe Pereira, diretor de operações do Comida de Boteco. Para saber mais sobre o concurso, acesse comidadeboteco.com.br, boteco com U, ou pelo Instagram, Comida de Boteco. Cauana Cardoso para a UEL FM.
Seu garçom, faço favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado. Pão bem quente com manteiga, peço um guardanapo. Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
Se você ficar limpando a mesa, não me levanto e nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Vá dizer ao charuteiro que me empreste uma revista, um cinzeiro e um isqueiro.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja...
Grupo Catavento interpretando Conversa de Botequim do Noel Rosa, escolha musical do nosso querido Ricardo Lima. Lembrando então que o Comida de Boteco termina neste domingo. Preço único das porções dos botecos participantes, R$ 30. Eleição presencial feita pelos frequentadores dos bares e por um júri técnico. O voto é numa urna que está no próprio boteco. Hoje eu conversei com a Cauana aqui na rádio, ela disse que voltou a um dos lugares onde foi com a caravana de imprensa, o Bar da Praça, para comer de novo a isca de frango da Cláudia. Outros 13 bares familiares participam desse concurso Comida de Boteco, que vai até domingo, então, dia 30.
Uma boa média que não seja requentado. Pão bem quente com manteiga, peço um guardanapo. Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Qual foi o resultado do futebol? Qual foi o resultado do futebol?
Agora, 12:43. Lembra que a gente falou da sessão Quinops? Então, agora vamos dar os detalhes. No Sesc Cadeião, Sala de Espetáculos, edição número 51 do Cineclube Quinops. 4 produções de autoria feminina a partir das 7 da noite. A entrada é de graça. Eu Acho Que Vou Morrer, 2022, é esse curta, 12 minutos de duração. A direção é da Maria Vitória Ticiani. Também Urbex, Espaços Abandonados, Londrina, 2022, 12 minutos de duração, documentário da Raíssa Bessa. Caramujo, 2020, 5 minutos. A diretora é a Dai Belker, além do clipe da música White List, lançado semana passada. É o clipe da canção da cantora, compositora e atriz Luli Rodrigues. Depois da sessão, vai ter um bate-papo informal com a presença das 4 realizadoras. A mediação é do cineasta Rodrigo Grota. Classificação indicativa para a sessão, público acima de 12 anos. Agora a gente vai dar uma geral em cada uma das produções. 2 delas foram mostradas no Festival Quinoarte ano passado, no Espaço Vila Rica. Eu assisti Eu Acho Que Vou Morrer, com a história de Sandra, interpretada por Ana Luvazzi, que traz uma mulher dedicada ao trabalho e à família que se vê no centro de uma perseguição e precisa lutar para sobreviver. Também vi Urbex, Espaços Abandonados, Londrina, documentário da Raíssa Bessa, com as vozes de Paulo Vitor Poloni, da própria Raíssa e da Raquel Santana. O curta mostra lugares abandonados à própria sorte, que contam ou deveriam contar histórias, como o Hotel Saão, por exemplo. Também uma grande estrutura metálica na Avenida Leste-Oeste e o que deveria ser o Teatro Municipal. Tanto o projeto da Raíssa como da Ana Vitória contaram com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. No caso da Raíssa, curta-metragem também é o resultado de pesquisa de doutorado dela no programa de pós-graduação em Geografia aqui da UEL. Outra produção que vai ser mostrada hoje à noite na programação da Sessão Quinopus, lá no Sesc Cadeião, é Caramujo, produção de 2020 da Dai Belker. 2020, enquanto a pandemia da Covid está fazendo grandes mudanças em nossas vidas e perspectivas, uma brasileira grávida em quarentena precisa lutar contra todo um sistema para dar à luz ao seu bebê da forma que deseja. Enredo do curta Caramujo. A Dai Belker é uma cineasta premiada, atriz e escritora, atualmente mora nos Estados Unidos. A Dai, inclusive, é casada com o músico e compositor Daniel Belker, que a gente entrevistou aqui recentemente. Com o processo de migração, ela experienciou um processo de transformação, começou a criar, escrever e também a montar seus próprios filmes. Caramujo recebeu prêmios, também foi finalista e semifinalista em vários festivais. Para fechar a sessão Quinops, White List, clipe de 2 minutos e meio de duração da Luli Rodrigues. Primeiro clipe dela, feito a partir da música White List, da autoria da Luli, atriz, compositora, que está trilhando um caminho também pelo rap. A Luli esteve aqui quinta-feira passada, o áudio e também o vídeo da entrevista dela pelo Facebook estão disponíveis. A Sessão Quinops é um projeto de difusão e formação da Quinops, produtora e distribuidora, que existe desde 2004. A programação da Sessão Quinops começou em 2015, é composta em sua maior parte por filmes inéditos no circuito comercial de Londrina, destaque para a estreia de filmes locais. Sessões, sempre com entrada franca, contam com debate, curadoria e produção dos cineastas Guilherme Peraro e Rodrigo Grota. Então hoje, a sessão de número 51 da Quinops, 7 da noite, na sala de espetáculos do Sesc Cadeião. E nesse mês ainda, sábado, dia 29, vai ter a edição número 52, a exibição gratuita do longa Las Prenhadas, do diretor argentino Pedro Wallace, lá no Espaço Vila Rica. Depois da sessão vai ter também um bate-papo informal com o diretor, elenco e equipe. Las Prenhadas é uma coprodução Brasil-Argentina, conta com a Quinops como coprodutora brasileira. A gente fecha a cultura de hoje dizendo que a prática do projeto Yoga no Parque desta quarta-feira foi transferida para a Vila Cultural Casa da Vila, que fica na Rua Uruguai 1656, esquina com a Venezuela. A instrutora Isadora Rara. Então, hoje, Yoga no Parque, transferida a prática para a Vila Cultural Casa da Vila, na Uruguai 1656, colaboração de R$ 10. E a orientadora, a professora de yoga, orienta a levar tapete, canga, toalha, também o que você mais sentir necessidade para o seu conforto. Não é preciso ter experiência com yoga, dá para você ir lá fazer uma prática super bem conduzida pela Isadora Hara. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vans, Patrícia Zanin, nas mídias sociais, Cauana Cardoso, colaboração das estagiárias Raquel Cacitas, Heloísa Gonçalves e Kiane Diniz, no áudio Ricardo Lima. Voltamos amanhã ao meio-dia, vamos ter uma entrevista ao vivo com a professora do Departamento de Educação aqui da UEL, Simone Moura. Ela vai falar pra gente de um projeto que ela participa bem grande sobre bullying, também vai repercutir a questão da violência nas escolas. Então, ao vivo amanhã, professora Simone Moura com a gente a partir do meio-dia aqui na revista. Boa tarde, até lá, tchau.